Uma pandemia ainda fora de controle no Brasil. A reabertura do comércio, mesmo diante desse quadro. Um novo registro de recordes de mortes no maior estado do país. E agora, nesse mesmo estado, um plano para a retomada gradual das aulas nas escolas públicas e privadas. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, dia em que o governador de São Paulo, João Dória, anunciou um plano de volta às aulas na rede estadual e nas redes municipais do estado. O plano também recomenda que as escolas particulares façam o mesmo, do ensino infantil ao ensino superior. Todo tipo de escola, creche, universidades, cursinhos de inglês e por aí vai. É um plano que envolve 13 milhões e 300 mil estudantes, além de 1 milhão de professores e profissionais de educação.
O plano tem etapas, com rodízio de estudantes e também protocolos para tentar evitar contaminações. A data para o começo desse retorno gradual está prevista para 8 de setembro, pouco mais de 5 meses após as escolas terem sido fechadas em São Paulo e no Brasil, por causa da pandemia do novo coronavírus.
Construímos um plano com protocolos bem definidos de distanciamento social, monitoramento de saúde dos alunos, higiene pessoal e dos ambientes escolares para garantir esta segurança. Repito, nas escolas públicas municipais, estaduais e também a recomendação para as escolas privadas em todo o estado de São Paulo.
Está aí o João Dória em entrevista à imprensa nessa quarta-feira. O retorno é gradual. Numa primeira etapa, cada escola vai receber apenas 35% dos seus alunos no sistema de rodízio das aulas presenciais e vai ter complementação por aulas remotas. O governo do estado está investindo para possibilitar as aulas via internet e viabilizar esse sistema híbrido de aulas presenciais com aulas remotas. Aí, a etapa seguinte seria subir a presença dos alunos para 70% da capacidade da escola e, por fim, a normalização.
O plano de volta às aulas tem algumas regras. O pessoal vai ser obrigado a ficar 1,5 metros um do outro, com exceção da educação infantil. Vai ser preciso organizar os horários de entrada e saída para evitar aglomerações. O recreio e os intervalos vão ser feitos num sistema de revezamento de turmas com horários alternados. E fica proibido fazer eventos nas escolas. Nada de torneio interclasses de futsal, nem de vulcão de papel machê na Feira de Ciências. Estão suspensas feiras, palestras, seminários, competições esportivas, comemorações e assembleias.
Na parte de higiene pessoal, vai ser preciso fornecer para os funcionários da escola equipamentos de proteção necessários para cada tipo de atividade. O governo obriga o uso de máscara dentro das escolas, no transporte escolar e em todo o percurso, de casa para o colégio. A escola vai ter que oferecer também água potável de modo individualizado. Caso a água seja fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou filtros d'água, cada um deve ter o seu próprio copo.
Um esquema especial de higienização das escolas também vai ser necessário nas salas de aula e principalmente nas superfícies que são tocadas por muitas pessoas, como grades, mesas de refeitórios, carteiras e puxadores de porta e corrimões. Todo início de aula, isso vai ter que estar higienizado. A ideia é manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas. Por fim, a escola vai precisar fazer uma comunicação com os alunos sobre a prevenção da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.
Fica proibido ir para a escola quem está com sintoma da Covid. Quem está no grupo de risco também tem que ficar em casa nessa primeira fase. Além disso, o governo recomenda que as escolas meçam a temperatura dos alunos quando eles chegarem para estudar.
Esse plano de volta às aulas em 8 de setembro, porém, depende da situação do estado diante da pandemia. No finzinho de maio, o governador lançou um plano de reabertura da economia, de comércio, serviços e etc. Aí classificou a situação das cidades na pandemia, principalmente a partir da ocupação de seus leitos nos hospitais e a evolução das contaminações por região.
E aí, cada cidade recebeu uma cor. Vermelho é a cor mais preocupante e a cidade só pode reabrir seu comércio essencial. Daí vem laranja, quando a cidade já pode abrir mais coisas, como shopping centers. E aí vem o amarelo, com permissão para abertura de bares e restaurantes. E por fim, verde e azul cada vez mais normalizando. Então tem uma relação forte entre o plano de reabertura econômica e o plano de reabertura educacional. Para que as aulas sejam retomadas em 8 de setembro, o estado todo vai ter que estar na cor amarela por pelo menos 28 dias.
No balanço mais recente do estado, predominavam laranja e vermelho. Ou seja, hoje ninguém está amarelo em São Paulo. Então é preciso melhorar a situação da pandemia no estado para essa data de 8 de setembro valer mesmo. E aí, no futuro, para que o plano de reabertura educacional evolua para os 70% de ocupação de cada escola, é preciso que sejam atendidos mais critérios do plano econômico de reabertura, com boa parte do estado já na fase verde.
Esse plano de reabertura econômica do Dória foi bastante criticado quando foi lançado. As reaberturas começaram no começo de junho. Algumas cidades do estado, aliás, atropelaram o plano e reabriram estabelecimentos mesmo sem permissão. Algumas tiveram que recuar por decisões judiciais. Mas mesmo para aquelas que estavam seguindo tudo direitinho, havia problemas. Afinal, a pandemia no Brasil como um todo não está controlada. E em São Paulo, os números de mortes batem recorde.
Quando o Dória anunciou o plano de reabertura econômica, lá no finzinho de maio, o estado tinha 7 mil mortos pela Covid e 100 mil infectados. Ontem, o estado bateu recorde de mortos num espaço de 24 horas, com 434 vítimas fatais num único dia. O número de mortos pela Covid em São Paulo já superou 13 mil, ou seja, quase dobrou. E o número de infectados está na casa dos 230 mil, ou seja, mais do que dobrou. O quadro atual, portanto, não é bom. E as pessoas estão nas ruas.
O governador paulista João Dória começou a pandemia adotando medidas de isolamento social, isso no fim de março. Bateu de frente com o presidente Jair Bolsonaro, que é um negacionista da pandemia. Bolsonaro minimiza os riscos do coronavírus e sempre foi contra a restrição do comércio. Os dois protagonizaram um bate-boca numa conferência em vídeo até. O Bolsonaro cobrou Dória por ter sido eleito governador lá em 2018 usando o seu nome na onda de extrema-direita que tomou conta do país naquela eleição. Depois, chamou o governador de bosta numa reunião ministerial entre os seus auxiliares.
O Dória tem pretensões presidenciais. Por causa do isolamento que ele adotou em São Paulo, ele passou a sofrer pressões de empresários e de prefeitos, segundo notícias de bastidores publicadas pela imprensa. O Dória nega que essas pressões tenham feito ele flexibilizar o isolamento em São Paulo. Mas no final das contas, essa flexibilização acabou acontecendo, a partir do plano que a gente já explicou.
Ontem, terça-feira, o presidente recebeu no Palácio do Planalto, sede do governo federal, o Renato Feder, que é secretário de Educação do Paraná e é cotado para assumir o comando do Ministério da Educação. Isso depois da demissão do Abraham Weintraub na semana passada. Nessa reunião com o Feder, o Bolsonaro pediu para ele um plano para a retomada das aulas.
Depois da reunião no Planalto, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Feder disse que Bolsonaro quer saber como o MEC vai auxiliar estados e municípios nessa retomada das aulas. Um dia depois, o Dória lançou seu plano.
E aí, quando o assunto é pressão, a gente já tinha sinais das escolas particulares. Os donos dessas escolas, no Brasil todo, já vinham pressionando governos estaduais e municipais para receber permissão para retomar as aulas. O argumento é de que elas, as escolas particulares, têm mais recursos e condições para adotar protocolos de higiene e saúde nessa volta às aulas presenciais.
Hoje, por exemplo, após o anúncio do Dória, o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo disse o seguinte ao portal G1, abre aspas. Foi a revelia, goela abaixo, não concordamos. A escola particular hoje atende 24% dos alunos do ensino médio do estado de São Paulo e não temos culpa da incompetência do estado e da prefeitura se eles não conseguem se capacitar a tempo. Fecha aspas. Aí o presidente do sindicato, Benjamin Ribeiro da Silva, deixando claro que queria voltar antes às aulas.
Então aí os aspectos políticos e econômicos que compõem esse quadro. Enquanto isso, a situação geral da pandemia é de incerteza. O Brasil segue contando seus cidadãos contaminados e mortos pela Covid-19.
Hoje é dia de São João, quando em tempos normais várias partes do Brasil estariam em festa, as tradicionais festas juninas. Mas a pandemia mudou o cenário. O César Gaglione escreveu um texto sobre o tema aqui no Nexo. César, qual que é o impacto da pandemia para as festas de São João no Brasil?
Olá pessoal, olá ouvintes do Durma com Essa. Pois é, esse ano as festas juninas, tão tradicionais no país, em especial no Nordeste, não vão poder acontecer como costuma ser. O jornal Folha de São Paulo fez uma estimativa de que o prejuízo vai ser de cerca de R$1 bilhão, considerando apenas as principais festas do Nordeste. Só em Caruaru, cidade do estado de Pernambuco que abriga uma das maiores festas de São João do país, são cerca de 18 mil trabalhadores diretos e indiretos que perderam uma de suas principais fontes de renda. Até por isso, a Prefeitura de Caruaru está realizando a ação São João Solidário para arrecadar cestas básicas para esses trabalhadores. Em 2019, cerca de 3 milhões de pessoas visitaram a cidade para o chamado Ciclo Junino. O prejuízo não vem só da não realização das festas, mas também na queda de arrecadação do setor hoteleiro e da diminuição da procura de produtos como licor artesanal e fogos de artifício. Para além disso tudo, há também um impacto cultural, já que depois do carnaval, as festas de São João são a parte mais importante do calendário cultural do Nordeste.
E quais são as alternativas para celebrar essa festa popular com o coronavírus circulando por aí?
Bom, não tendo festa do jeito tradicional, algumas cidades buscaram alternativas. Em Caruaru, por exemplo, estão acontecendo shows virtuais semanalmente, transmitidos nas redes sociais. Na capital de Pernambuco, Recife, até o dia 29 de junho, forroviocas, que são trenzinhos com sistemas de som, vão passear pela cidade levando atrações musicais aos moradores. Em São Paulo, o Centro de Tradições Nordestinas montou um sistema de drive-thru para quem quiser comprar pratos típicos das festas juninas. As informações de cardápio e preços podem ser encontradas lá no Nexo. Além disso, alguns artistas estão montando lives especiais para a data. Cantores como Alceu Valença e Elba Ramalho vão fazer shows especiais em São João. As informações também estão lá no Nexo.
Valeu, César. Esse texto já está disponível no Nexo, nexojornal.com.br.
A pandemia mexe com o mundo, mexe com a economia, mexe com a rotina das pessoas e traz mortes. Enquanto isso, há quem se aproveite da tragédia, explorando um mercado ilegal na medicina. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A pandemia não está causando apenas morte e crise econômica. Ela também está dando lucro para muita gente. No Peru, por exemplo, cilindros de oxigênio estão sendo vendidos no mercado paralelo com preços até 1000% mais altos do que antes da crise. Os anúncios circulam em mensagens de texto e nas redes sociais. Quem vende se aproveita do sofrimento das famílias que estão com seus parentes agonizando e também da precariedade de um sistema de saúde que não dá conta da demanda. Mas tem casos ainda mais estranhos. No Paquistão, por exemplo, pessoas que se contaminaram com o vírus e sobreviveram estão vendendo o próprio sangue. As transações são feitas nos arredores dos hospitais e uma bolsa de plasma pode custar perto de R$25 mil em valores convertidos. Quem compra acredita que pode inocular em si mesmo os anticorpos gerados por um organismo que já tenha sido infectado. Além do risco de contaminação por doenças como AIDS e hepatite, o fato é que nem mesmo essa tese da imunidade está comprovada. Seja como for, o milionário mercado paralelo de insumos médicos cresce, sobretudo em países em desenvolvimento, nos quais a pandemia explode, enquanto as rotas de suprimento médico por via aérea e marítima sofrem restrições. Com os grandes doadores do mundo desenvolvido imersos nas próprias crises, faltam recursos para socorrer os mais vulneráveis e regiões como a América Latina e o Sudeste Asiático, novos focos do problema, sem contar a África, onde existe o temor de uma onda que ainda não apareceu. O surgimento desses novos nichos de negócio nos mostram que mesmo nas piores tragédias, seja em guerras, em desastres naturais ou em pandemias, sempre há os espertos prontos para fazer da desgraça alheia uma fonte de lucro.
Do plano de retomada das aulas em São Paulo, passando pelos impactos da pandemia nas festas juninas e fechando com o mercado ilegal de equipamentos medicinais na crise de saúde, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Antônio Mami, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.